Pois é, amigos, chegamos a mais um episódio hoje. Você é muito bem-vindo para estar conosco nesse bate-papo que temos semanal, sempre abordando assuntos inteligentes, buscando comunicar a convergência da ciência e da fé. E uma fé inteligente, uma fé que tem resposta, né? E uma ciência também, desculpa, viu, gente, sem arrogância. Arrogância não presta, né? Nada na vida. Ninguém pode presumir que sabe tudo ou que sabe mais que os outros. A gente sabe alguma coisa. Cada um tem um enfoque, cada um tem uma luz e a gente precisa ter muita humildade para sempre aprender, abrir espaço para novas contribuições. Muito bem, e hoje nós estamos aqui recebendo um amigo, uma pessoa que é muito querida e do Brasil, né? E também do Brasil intelectual, desse Brasil que estuda, desse Brasil que quer crescer, desse povo que quer falar sobre ciência, quer falar sobre espiritualidade, quer falar sobre vida e convergência da academia e da ciência ancestral, ou da sabedoria da fé, né? Da fé na Bíblia, a fé que nós temos na palavra do Senhor. Está aqui conosco, comigo hoje, meu querido amigo, irmão, que é professor, doutor, pós-doutor Marcos Erbeli, que está abrilhantando, que vai dar hoje, vai poder compartilhar com a gente. Ele é professor, todo mundo sabe, né? Do Mackenzie e uma grande luz nesse país. Professor Marcos Erbeli, muito bem-vindo.
Bispo Robson, é um privilégio imenso estar aqui, positivamente, no cientificamente agora, falando sobre ele, o que fez todas as coisas pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Tem sido um privilégio muito grande participar de podcasts, entrevistas, principalmente compartilhando um pouco que Deus deu o privilégio de eu conhecer em química.
Sim.
E eu digo que química é tudo e tudo é química. A gente explica tudo.
Desde o princípio.
É, depois do Big Bang, né? Depois do... É só química, né?
Da explosão.
É, se houve, né, essa explosão. Aí a gente vê todos os processos que são propostos, são processos químicos. E se a gente sabe química, nós não nos deixamos levar por narrativas. A gente vai ali nas moléculas. E eu digo que as moléculas falam. E elas não mentem.
O universo fala, né, professor?
É, e ele fala a verdade.
Fala a verdade.
É, ele não cria narrativas.
Não tolera muito mentiras nem narrativas.
É, ele não cria narrativas. É, os fatos estão lá, basta a gente conseguir entender. Porque a Bíblia diz, né, que os atributos invisíveis de Deus, isso, seu eterno poder, sua divindade, seriam vistos claramente. Sim. Claramente.
Eles falam.
Tem comunicação. Olha, sem voz, sem palavra, mas a gente ouve a sua voz. A voz dos astros, a voz das moléculas, fala claramente.
Professor Marcos.
Deus fez tudo, né?
Graças a Deus. Antes de começar no ponto da ciência, a sua história. Você é um professor universitário e você teve algumas dificuldades na sua trajetória acadêmica. Simplesmente por acreditar no que acredita, por defender algumas constatações científicas, mas que não eram muito bem aceitas por causa de preconceitos. Nossa academia se tornou muito preconceituosa. O que aconteceu com a ciência e a arrogância? Desculpa falar assim. A igreja foi muito arrogante. Antes da ciência ter sido arrogante, a igreja foi muito arrogante. Lá na história, lá no início, no segundo milênio, a igreja manipulava tudo. Ela era praticamente, entre aspas, dona do conhecimento, porque era a única instituição que atravessou os milênios, que tinha no seu apogeu, tinha professores, conhecimentos, livros, né? Era a igreja. A igreja, ou vou falar até um pouco, a religião. Embora o islamismo pudesse ter contribuído, mas o islamismo nasceu no ano 600, 700, não deu tempo para evoluir muitos pensamentos. Já a igreja, não. Santo Agostinho foi um gênio, foi um mestre daquela época. E os livros de Santo Agostinho estavam todos guardados, né? E com ele, todos os demais bispos, teólogos, que foram grandes apologistas, que eles não trabalhavam só com o conteúdo da fé, eles trabalhavam com o conteúdo também da ciência daquele tempo, do que eles tinham, né? Então a igreja se tornou um pouco arrogante, e nessa arrogância ela acabou se perdendo por sentir, por pensar que ela poderia controlar o conhecimento da sua percepção estreita que ela tinha da Bíblia. Uma percepção muito estreita da Bíblia naquele tempo. Uma delas foi que a Terra era o centro do universo. Não dava para se defender, nem biblicamente se defende isso. A própria Bíblia afirma que isso não é assim. Né? A própria Bíblia afirma. Temos vários textos que afirmam isso. E o que, que aconteceu com você que houve atropelos e etc. e tal? Explica aí.
Bispo, quando eu entrei na universidade, eu tinha aquela percepção clara, eu sempre conto essa história da minha professorinha da EBD, de que a Bíblia contava a verdade verdadeira, que em 6 mil anos, em 6 dias, Deus tinha tudo feito pelo poder único e exclusivo de sua palavra. Minha professora me ensinou assim, Marquinhos, a Bíblia é digna de toda confiança, é a palavra de Deus, é toda inspirada por Deus, útil para o ensino. É Gênesis, é muito claro, a gente vê, foi feito pronto, Deus nos chamou à existência pelo poder da sua palavra. E essa é minha ciência quando eu entro na universidade. Mas eu chego lá e um professor chega para mim e fala assim, não, Marcos, o Big Bang criou o universo. Isso é mais lei do que a lei da gravidade. Estamos atolados de evidências. Mas ele não dava muito essas evidências. Aí o professor, quando cheguei na aula de química, Marcos, a vida surgiu naquela sopa ácida escaldante e venenosa. Stanley Miller já fez os experimentos, mostrou. Na aula de biologia, olha, nada faz sentido senão a luz de Darwin, senão a luz da evolução. E olha, eu me deixei levar por essa história, por essas narrativas, por afirmações vãs, sem evidências. Eu não fui questionar, eu comprei o pacote.
Uhum. E eu primeiro fui. Grau, segundo grau, até o início, até na universidade.
É, a gente não discutia muito isso na época, evolução até a universidade. Agora que eles estão querendo trazer, né? Até um gibizinho da Mônica outro dia estava falando de evolução, né? Gibi da Mônica. Mas a gente falava de evolução quando entrava na universidade, no ensino superior. Aí eu cheguei lá e fiquei, comprei o pacote, sem questionar. E fui por 40 anos o que eu considero um zumbi da fé. Eu não questionava, eu comprei o pacote, eu dava aula de evolução, eu dava aula de Big Bang, eu falava sobre o petróleo, milhões e milhões de anos. E eu me deixei levar dizendo, olha, talvez a Bíblia seja realmente um livro de alegorias, de fatos, de contos. Deus fez, mas não contou exatamente na Bíblia como fez. E eu, de segunda a sexta, eu era um evolucionista. Cria no Big Bang, na evolução e tudo mais, nas narrativas que tinham sido criadas dentro da ciência. Eu brinco, né, que sábado eu descansava e domingo eu ia na igreja, né, Bispo?
Também não entendo, né? Tem que molhar um pouquinho, né?
Aí, Deus que criou todas as coisas, cantava os hinos, ó, Deus que... Jeová Jiré, né? O Deus que pelo poder único, exclusivo da sua palavra, eu vivi esse conflito.
Nas estrelas vemos a sua mão.
Vemos a sua mão.
Ouça a sua voz.
Ouça a sua voz. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não, isso aí deve ser uma figura de linguagem que a Bíblia está usando e tal. E por 40 anos eu fui assim. E não tinha problema nenhum na academia. Não é o pessoal me... Fala, nossa, Marcos, que bom, elogiava, você está indo muito bem. Ganhei medalhas, ganhei troféus, ganhei prêmios, decorações.
Você já foi feito mestrado já?
Mestrado, doutorado. Fui eleito membro da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Oh. Todo mundo, nossa, Marcos, que legal, que legal. Mas em 2008, eu conto essa história dos meus livros e tudo, eu descobri o design inteligente. Eu, na realidade, saiu uma revista, a revista Veja, de 2008, e outra revista super interessante, que eu acabei tendo nas minhas mãos. E a Veja dizia assim, olha, Darwin matou Deus, basicamente. E a crença em Deus só continua com alguns religiosos ignorantes, né? Aquele núcleo de religiosos ignorantes, bispos, pastores, que ainda teimam em crer em Deus. Inclusive citam os religiosos.
Sim.
E aí, o que mais me chocou foi essa super interessante. Darwin, o homem que matou Deus. Aí eu olhei assim e falei assim, peraí, Deus é imatável. Ele não matou um Deus, Darwin é amigo de Deus. Eu tinha essa impressão que Darwin era amigo de Deus, que a gente podia ler a Bíblia com Charles Darwin, como estão tentando fazer hoje. Aí eu falei assim, cara, peraí. Aí eu fui dar uma aula de Química Geral, inclusive, na Unicamp. E eu tava assim, bem bravo, né? Aí um aluno, que foi o primeiro lugar na Unicamp, aí ele falou, professor, você tá muito bravo hoje. Eu falei assim, eu tô bravo mesmo, porque falaram que Darwin matou Deus, isso é impossível. Aí eu falei assim, ele falou assim, mas o senhor crê em Deus, professor? Eu falei, claro que eu creio. Olha, ninguém nem sabia que eu creio em Deus. Uhum. Eu lembro que uma vez eu participei de uma eleição na minha ex-universidade, né? Que ex a gente não menciona nem o nome, né, Bispo?
É. Para ser feliz.
É. Aí quando me perguntaram se eu era cristão, eu falei assim, olha, cristão eu sou no domingo. Aqui eu sou professor. Olha só, que absurdo, né? É um absurdo. Eu peço perdão a Deus por isso. Aí ele chegou assim, mas o senhor crê em Deus, professor? Eu falei, claro que eu creio. Ah, então, senhor, que evidência que o senhor tem? Eu falei assim, próxima aula, vou falar sobre
as evidências
que eu tinha de que havia um Deus. Uhum. Aí eu entrei na internet rapidinho, falei, design inteligente. Falei, rapaz, que esse negócio? Aí, com o Enésio Almeida Filho, ele tem um blog, ele tinha um blog, até hoje ele tem, né? Desafiando a Nomenclatura Científica, desafiando a ciência naturalista que nós temos por aí. Aí eu descobri uma teoria, falei, teoria do design inteligente. Aí eu mandei um e-mail para o Enésio, falei, Enésio, que teoria é essa? Ele falou, Marcos, uma teoria que mostra que, por evidências científicas, nós sabemos hoje que uma mente inteligente criou o universo, criou a vida e criou pronto por complexidade redutível, informação arbitrária, ajuste fino, evidência. Falei, uau! E aí eu comecei a ler. A primeira palestra que eu dei, então, de design inteligente foi 2 dias depois de descobrir a teoria do design inteligente para os meus alunos de Química Geral.
Sim, sim, sim.
Aí eu comecei a falar que, rapaz, todo o compromisso que eu tinha feito entre a Bíblia e a ciência de homens caiu imediatamente. Comecei a lembrar das aulas de minha professorinha da IBD. Falei, nossa, essa teoria científica confirma que Deus fez pronto, confirma que é um Deus. Comecei a largar todos os meus compromissos com o naturalismo e passei a defender o design inteligente. Eu, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Reverendo Augustus Nicodemos, tio Nico, estava fazendo simpósios darwinismo hoje. Acho que o Robson se participou,
sim,
né, Bispo? Isso. Aí eu falei assim, aí me convidaram, inclusive, para participar num debate nesse simpósio. Eu comecei a estudar a teoria do design inteligente, larguei todos esses compromissos, eu digo, me reconverti à minha professorinha da IBD, passei a ler a Bíblia, que eu já não estava lendo mais, passei a ler a ciência, como a ciência deve ser lida, e passei a defender o design inteligente, dizendo que a ciência comprova que é um Deus, a ciência comprova que o universo foi feito pronto, a ciência comprova que a Bíblia foi feita pronta. E aí o que aconteceu com a minha reputação acadêmica, Bispo, o que, que o senhor acha?
Foi para o lixo, foi para o espaço.
O Marcos,
lixo espacial.
O Marcos que foi eleito comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, o Marcos que é o químico da ES, que é a Universidade Estadual de Campinas, o químico que mais, de maior destaque da universidade, sem falsa modéstia, sim, o que mais publicou, o que mais orientou e tudo, de repente,
de repente,
falou assim, não, a contribuição dele aqui foi até que razoável, mas, e tudo, olha, eu passei a ser pseudocientista, negacionista, envergonho o nome da universidade. É um preconceito muito grande, não pelos professores universitários, mas por uma certa, vamos dizer assim, uma confraria de professores.
Isso é importante.
Que, de fato, dominam a academia. A imensa maioria dos professores crê em Deus.
Pois é, exato. Isso,
claro.
Isso é constatação. Com pesquisa que nós temos.
Sim, a imensa maioria dos meus amigos crê em Deus. Não, a imensa maioria dos meus amigos tem dúvidas sobre a evolução. Na verdade, eles nunca estudaram.
Sim.
Eles têm dúvidas. Mas essa confraria que domina a academia... Ah, eu fui eleito, depois de um certo tempo, para a Academia de Ciência do Estado de São Paulo. Esse é um evento bem interessante, o pessoal vai gostar.
Sim, sim.
Olha só, eu fui eleito. Aí chegou o convite... Falei, nossa, eu achei que eu não ia ganhar mais prêmio nenhum, né? Aí chegou o convite. Eu confirmei a minha presença. Perguntei, posso levar convidados? Sim, professor, você tem direito a 10 convidados. Eu fiz um convite para alguns participarem. Estava tudo certo, já estava até reservado meu terno, né? Minha gravata, ia bonitinho, né? Não ia com a camiseta do T-Rex lá, né? Aí eu cheguei e falei assim, puxa vida, tudo legal e tal. 2 dias antes, eu recebi uma carta da Academia de Ciência do Estado de São Paulo dizendo assim, professor, houve um erro aqui. Na realidade, o senhor não foi eleito.
Uau.
Nem venha na nomeação.
Meu Deus.
Aí eu falei, erro? Que erro foi esse? Um silêncio total do outro lado. Aí eu entrei com processo naquela época. Eu falei assim, cara, não pode. Hoje eu sou membro da Academia de Ciência do Estado de São Paulo por um processo, porque eu perguntei judicialmente que erro foi esse. Ninguém falou. Eles me reconduziram, hoje eu sou membro, mas não participei da festa, tá?
Sim, sim.
Não, mas essa confraria que domina a ciência... Ela sabe que o darwinismo foi construído, é uma narrativa.
Sim.
Quando Darwin publicou o seu livro, Bispo, você olha o livro, quem lê o livro, sim, quem sim. lê o livro A Origem das Espécies, sim. que diz assim, nossa, a maior obra científica de todos os tempos, é zero de ciência. A Origem das Espécies tem apenas observações feitas por um homem. E no final ele conclui assim. Bom, então eu acho, eu sempre digo para os meus alunos, em ciência você não acha nada, né?
Isso.
Ou você tem certeza...
Ou melhor, ciência real, né?
A ciência é real. Ou você tem os dados e com os dados você afirma...
Ciência olha, verdadeira.
Olha, está aqui os dados e pelos dados essa é a conclusão.
Isso.
Ou você vai para casa. Quando você tiver evidência, você volta. Você pode ter uma ideia maravilhosa, mas se você não tiver... O Darwin só diz, eu tenho duas ideias. Modificações
hipóteses.
Ao longo... duas hipóteses.
Uhum.
Modificações ao longo de muito tempo uhum. sofisticaram a vida.
Uhum.
Mas ele não tinha evidência nenhuma. Inclusive, ele até tinha problemas seríssimos. Porque ele fala assim, olha, estou olhando aqui no registro fóssil. O registro fóssil deveria estar lotado de evidências da evolução. Não estou vendo nenhuma.
Uhum.
Isso pode ser um sério problema para a minha teoria, como é, de fato, sim. uma pedra no sapato de Darwin. Acabou, ó, Mendel acabou com Darwin.
Uhum.
Os registros fósseis acabam com Darwin.
Uhum.
Ele diz assim, mas, por exemplo, não tem evidências porque a gente não bisbilhotou o registro fóssil o suficiente. Elas aparecerão. Bispo, que hipótese pode ser elevado a... ao status de mais lei do que a lei da gravidade que a evolução atinge hoje, se as evidências virão no futuro
sim.
muito longínquo. Não é?
Sim, sim.
A evolução é assim, olha, era uma vez no passado uma sopácea descaldante venenosa, era uma vez no passado uma primeira forma, um ancestral comum que evoluiu. Não temos evidências hoje, encontraremos no futuro. Então, são eventos passados no futuro distante, nesse passado bem distante, e que virão, evidências que virão. Não tem, é zero. Zero de evidências no livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Então, pelo design inteligente, abandonei tudo isso, deixei para trás. E essa confraria que eu estava falando da academia, quando ela percebe que as ideias de Darwin poderiam dar racionalidade ao ateísmo, que elas poderiam tirar a religião fora da ciência, porque é isso que eles queriam, né?
Sim.
Eles estavam com briga com a igreja.
Sim.
Essa confraria faz o quê? Nossa, agora a gente tem uma teoria. Vamos propagá-la, vamos dar prêmios para quem a defende. Eles fizeram isso. Vamos colocar nos currículos de todas as disciplinas no mundo. Porque eles eram da Academia Britânica, eles sim. tinham todo o poder. É o Clube X, o Huxley comandando.
Uhum.
E eles impuseram essa ideia para a academia e falaram o seguinte, ó, qualquer um que usar e contra a teoria, o que a gente faz? Desclassifica, elimina,
ciência
cancela.
Ciência só existe dentro dessa percepção de Darwin, e acabou. Fala disso, mas não é certo.
Aí um professor amigo meu que crê em Deus, o que, que ele faz? Ele entra na ciência, fica acuado, ele fica quietinho, ninguém tem coragem de falar. Sim. Agora eu, infelizmente, tenho sangue ucraniano, russo, alemão, índio.
falador
que só, pastor. Nossa, não consigo ficar parado, não. Eu sou Pedro, né? Outro dia alguém me falou assim, né, bispo? Marcos, você deveria ser que nem o Rodrigo Silva. Eu falei, que nem o Rodrigo Silva? Ele falou, ele é manso, compassivo, ele é um gentleman. Mas ele é mesmo, né? Ele é fofinho, ele é fofinho mesmo. Eu falei assim, cara, mas Jesus tinha um Rodrigo Silva lá, entre ele. André, João, né? Felipe. Agora ele tinha Pedro também, que cortava a orelha.
É isso aí.
Ele tinha Paulo. Eu falei assim, eu sou Pedro. Agora Jesus gostava de Pedro, não gostava? Ele falava assim, Pedro, vem andar comigo sobre as águas. Pedro, tu me amas? Isso. Tu me amas? Tu me amas? Ele gostava de todos, na realidade.
Claro, cada um tem sua contribuição e sua percepção. Professor, a ciência, como eu disse no início aqui, a igreja trabalhava com isso, com um conhecimento de modo geral. E quando aconteceu a teoria lá que nós tivemos, o divórcio, né, entre a questão da fé e na percepção do centro do universo, que a igreja insistiu em ser a Terra, não o conceito do Sol, o sistema heliocêntrico, dali começou-se a divergência. E hoje, eu sou professor de física, fiquei tantos anos na sala de aula, hoje eu não dou mais aula, mas eu não consigo, tudo que eu estudo, e eu estudo até hoje, tudo que eu vejo a linguagem de Deus. Eu vejo a forma de Deus escrevendo. Deus escreveu pela Bíblia, Deus escreveu pela história, Deus escreveu pelo universo. Para mim, tudo são aspectos diferentes de uma só revelação, de uma só abordagem.
Claro.
E a coisa tomou esse rumo praticamente divorciado e incompatível. Acho eu que nos últimos 10 anos melhorou muito. Parece que isso está se caindo. Até pelo advento da internet, o conhecimento está popularizando, né? Isso acabou, essa coisa de feudos que tinha o monopólio do conhecimento fechado. Isso está acabando com as IAs hoje, inteligência artificial.
Uhum.
Amanhã, tudo que você sabe, seus livros já estão tudo na IA hoje. Correto?
Correto.
Meus livros já estão tudo aí. E aí elas estão usando sem dar crédito, inclusive. Coloca lá e não dá o crédito. Só fala, tem uma teoria assim, tem outra teoria assada e tal. E o que que você pode falar para os alunos que estão começando, para os meninos que estão começando e que precisam, eles ficam assim, nossa, eu quero acreditar em Deus. Eu tive uma experiência, fui na igreja, foi tão gostoso. Mas quando eu olho na Bíblia, eu olho no Gênesis, eu fico em dúvida. Será que aquilo é poesia? Será que aquilo é uma falácia? Como é que a gente pode ajudar essa turma? Você que está na sala de aula e convive com os meninos.
Bispo, eu já fui um cético da palavra de Deus, como eu disse. Eu achava que era uma alegoria mesmo. Tinha partes que eu podia acreditar, partes que não. Então, por exemplo, Jonas com a baleia, abriu o Mar Vermelho, eu ficava assim, será, né? Terra jovem, universo jovem. Eu falei, não, olha aí, tem o Big Bang, tem a evolução e tudo mais. E eu achava que realmente eram dois ministérios separados.
Sim.
A ciência estava aqui e a minha fé estava lá, né? E que eu não devia misturar as duas, porque poderia dar problema. Então, de segunda a sexta eu estava aqui, de sábado, domingo eu estava lá, né? E sábado eu estava numa zona de transição. Agora, quando eu descobri o design inteligente, eu percebi que essa é uma impressão totalmente equivocada que eu tinha. A boa fé e a boa ciência sempre andam e continuarão sempre andando juntas. Olha, pelo design inteligente, nós descobrimos que o universo, pela sua complexidade irredutível, a vida pela sua complexidade irredutível, a Terra pela sua complexidade irredutível, tem que ser feitos prontos. E em Salmos 36, 9, 36, 6, está escrito assim, porque ele falou e de pronto tudo foi criado. Ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Em Jesus perguntado sobre a evolução, que eu acho que ele foi perguntado sobre a evolução, né? Casamento.
Quando?
O casamento foi uma mera desculpa para a pergunta. Ele disse assim, olha, não tem deslido, que desde o princípio eu os fiz homem e mulher. Não era, ele estava respondendo sobre o casamento, não. Ele estava deixando claro que a evolução nunca aconteceu.
Divórcio,
né?
E casamento.
Estava perguntando sobre divórcio e casamento, né? Isso. Não tem deslido, que desde o princípio eu os fiz homem e mulher. Desde o princípio. Que princípio foi esse? É o princípio de Gênesis. A palavra em grego é a mesma do hebraico.
Sim, sim.
Que Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus criou os céus, a terra e o homem e a mulher no princípio. No princípio de todas as coisas. E a gente foi analisar, olha, fomos analisar o cromossomo Y.
Sim.
Descobrimos que todos viemos do mesmo homem.
Sim.
O Adão Y.
Sim.
Que habitou a Terra há 6 mil anos.
Sim.
Fomos avaliar a Eva mitocondrial. Fomos no nosso, nas nossas mitocôndrias, descobrimos lá um DNA.
Uhum.
O DNA,
aliás,
mitocondrial.
Cobertas são recentes.
Recentíssimas. Olha, eu digo que não há melhor período na história para você ser cristão e defensor da palavra de Deus.
Essas descobertas
são bombas atômicas para o naturalismo. Explodiu o Big Bang, explodiu a evolução, explodiu Darwin. Estamos voltando ao bom e velho conhecimento da palavra de Deus. Olha, a Eva mitocondrial, descobrimos que todos viemos da mesma mulher. E essa mulher, pelo relógio que o DNA apresenta, o DNA é um relógio que marca a vida.
Precisíssimo.
Que marca o tempo da vida na Terra.
Sim.
Fomos lá também e descobrimos que estamos acumulando mutações deletérias. O projeto Genoma, Encode Humano, fomos lá, abrimos a caixa preta da vida, esse DNA.
Sim.
Descobrimos que a cada geração estamos acumulando de 50 a 100 mutações.
Uhum.
Fomos nos genomas de muitos e muitos homens e mulheres na Terra, medimos o quanto de mutações deletérias a gente tem somado. Aí é uma matemática pura e simples.
Sim. Extremamente simples.
Ó, cada geração, 20, 25 anos.
Uhum.
50 a 100 mutações por geração.
Uhum.
Sabemos o total de mutações que nós temos acumuladas. Quanto que deu essa conta, Bispo? Quanto que deu essa conta? Me diga, em termos de anos que estamos na Terra.
Não é algo absurdo.
6 mil anos. Aquele número mágico dos hereges que acha que a Terra é jovem, o universo é jovem, que a Bíblia tem razão. Então a gente foi descobrindo evidências e mais evidências e mais evidências. Jó 12, de 7 a 9, nos fala também que, para ser cristão, você não pode ser um alienado da ciência. Na realidade, Jó 12, 7 a 9, assim, pergunte, porém, aos animais, às aves do céu, aos peixes do mar, pergunte à terra. Aí eu digo, eu parafraseando, pergunte à lua, pergunte ao universo, pergunte às estrelas. A própria mensagem da Bíblia é que a gente deve investigar, porque os atributos invisíveis de Deus serão vistos claramente. Pela fé, nós entendemos. Pela fé, nós entendemos. Pela fé, a gente não crê, a gente entende. Olha só. A fé é o firme fundamento.
Uhum.
E aonde que a gente consegue firme fundamento? Nas evidências que estão ao nosso redor.
Uhum.
A gente não crê em fada madrinha, em ET, em seres etéreos, não é? Em pirâmides que vamos lá. A gente crê num Deus esteve entre nós, habitou entre nós, que define a história, inclusive, antes e depois do seu nascimento. As evidências estão em todos os lugares. Então, o que eu posso dizer para os jovens? A nossa fé, hoje, está alicerçada na mais boa ciência. Uma ciência que tem destruído todos os alicerces do naturalismo. Eles estão em pânico. É pânico geral no quartel naturalista, Bispo. Eu digo que os Big Banguistas estão em pânico. Os darwinistas estão em pânico. A evolução química, a gente percebeu que é um fiasco. É um fiasco dos fiascos. Achar que uma atmosfera gasosa, uma descarga elétrica, poderiam ter formado os elementos da vida. Nós fomos avaliar ali os aminoácidos. A reação entre aminoácidos tem um delta G positivo. Energia livre de Gibbs, como o físico só deve lembrar.
Sim,
né? É um parâmetro de espontaneidade de reações. A gente percebeu que as reações são proibidas pela lei da química.
Sim.
Então, quando não há reação química suficiente para explicar um processo natural, você tem que entender que alguém interviu. Uma mente de extrema inteligência. A gente foi ver lá o DNA lixo, que diziam que seria o lixo evolutivo, descobrindo lá meta-informação.
Uhum.
É o manual de uso da informação.
Incrível.
Então, a gente está atolado, eu digo que a gente está atolado, afogado, abarrotado, ensopado, e eu estou procurando um outro adjetivo.
Imerso.
Mergulhado. Advérbio, não sei, porque tudo é cinco agora, né? Eu sou presbiteriano, é tudo cinco pontos. Né? Eu estou para arrumar o quinto. De evidências, jovens, estamos... não há melhor período na história, Bispo, para você ser cristão. Não há melhor período na história para você crer no relato bíblico. porque esse relato bíblico está sendo confirmado. Como deveria ser? Pela ciência, como sempre foi.
Sim.
Passamos 150 anos iludidos com a narrativa, porque foi uma narrativa muito forte, iluminismo, positivismo, toda aquela
foi
história.
Foi um movimento para diminuir a igreja, diminuir a palavra de Deus e tirar Deus da história.
Deus não podia nem colocar o seu pezinho na porta. Isso. Já viu essa expressão?
É isso mesmo.
Foi. Darwin foi criado para matar Deus.
Isso.
Aí ele quase matou.
Sim.
Mas Deus é imatável, né, bispo?
Sim.
Ele pode até dar trela. Deus é assim, né? Ele fala, tá bom.
Interessante que esse movimento surgiu também junto com Nietzsche e surgiu junto com a evolução do pensamento comunista, que também, do ponto de vista de governos, a proposta era eliminar a igreja, eliminar a fé, eliminar a Bíblia.
É, diz que são os três pilares do naturalismo. Freud, Marx e Darwin.
Pronto, tá aí.
É tudo eliminando Deus, né? Tudo eliminando Deus.
Tudo eliminando Deus. Essa era a proposta da nova sociedade que aparentemente emergiria no início do século passado. Que graças a Deus acabou, né? Deu em quê? Deu em nada.
Deu em nada, porque eu brinco, né? Não contavam com a astúcia de Deus, né? Ele é astuto demais, né? Ele pode até dar a impressão que ele está perdendo o jogo. Deus é assim, né?
Sim.
Ele espera, para ele, mil anos de fato é um dia, e um dia é mil anos. Ele é longânimo, ele não se apressa, né?
Deus está fora do tempo, fora do sistema matéria-espaço-tempo. Como ele está lá fora, ele vê.
Eu vejo alguns problemas e falo assim: Deus, não sei porque o senhor está esperando tanto. Né? Que coisa, né? Eu no seu lugar já tinha agido há muito tempo, né? Mas ele vai com calma.
Professor,
né?
Nós precisamos de trabalhar agora essa convergência, porque houve uma divergência, houve uma ruptura. E agora nós precisamos trabalhar essa convergência.
Com certeza precisamos.
Isso precisa ser falado, denunciado, iniciativas, conferências, podcasts, todo tipo de canais, todo tipo de informação que nós pudermos dar para mostrarmos que a verdadeira ciência, a verdadeira fé, elas não se degradiam, não precisa. Pelo contrário, elas se complementam. Por exemplo, o domínio da igreja, o domínio da fé, é um domínio subjetivo. Perdão, justiça, verdade, amor. Essas coisas são subjetivas. Essas coisas, a ciência não trabalha necessariamente com isso. A ciência trabalha explicando como o universo funciona.
Uhum.
Agora, qual a
Sim.
causa? Qual o propósito? Aí você já entra no aspecto da metafísica, que a fé fala,
uhum.
a Bíblia fala. Né, a ciência ancestral, sabedoria de Deus, fala. O que você propõe? Tem muito menino de 20 anos, 19 anos, gente que está começando agora, que fica pensando, eu queria contribuir, eu queria começar uma profissão. Né? Eu acho que nos ouvindo,
uhum.
eu acho que esses meninos podem contribuir bastante.
Olha, tem muito relato aí, né, de que essa geração perdeu o gosto pela ciência.
Uhum.
Olha, eles não querem mais ser cientistas. Estão fugindo das engenharias, da física, da química.
Especialmente a geração Z, essa.
É.
Milênios, né?
Quando se fala química Milênios. E física, eles saem correndo com o diabo. Corre da cruz, né?
Tá assim hoje.
Tá assim.
Tá pior
tá assim.
Do que
nossa. Querem ser youtubers, querem ser influencers.
É, claro.
Mas o que eu posso dizer para os jovens cristãos brasileiros? A Bíblia nos motiva a fazer ciência. Olha, está sempre prontos a dar a razão da sua esperança.
Isso.
Ela fala para a gente investigar a natureza, os peixes do mar, as aves do céu, biologia. Pergunte à Terra, cosmologia. Pergunte aos seus átomos, química. Então, o que eu posso dizer para os jovens é que façam, estudem ciência.
Uhum.
Estudem ciência. Aprendam ciência. Por quê? Porque a gente tem que estar pronto para dar a razão da nossa fé. E essa ciência não é inimiga de Deus, muito pelo contrário.
Isso.
A ciência é amiga de Deus. A ciência é um empreendimento divino. Foi criada por Deus. Foi a impressão que os homens tinham de que havia um Deus que regia o universo com leis imutáveis, inclusive, que não mudavam todos os dias.
Sim.
E a impressão que nós tínhamos de que fomos feitos à sua imagem e semelhança, portanto, tínhamos a mente de Deus, a lógica de Deus embutida em nós, que fez os homens pararem de pescar alguns dias e fazer ciência. Essa foi a grande motivação para descobrir não só que há um Deus, mas um pouco da mente de Deus. Através da ciência, a gente tem acesso à sua mente.
Isso.
Fala, nossa, olha como ele fez. Isso. Que coisa sensacional.
Maravilhoso, né?
Maravilhoso demais.
Eu acho.
Olha, os atributos invisíveis nós estamos vendo pela ciência. Então, jovem, faça ciência. Se forme em química, física, biologia. Não tenha medo dessas disciplinas. Você seja um influencer dentro dessas disciplinas.
Isso.
Traga essas disciplinas de volta da onde elas nunca deveriam ter saído.
Isso.
Da fonte da verdadeira ciência, que é Deus.
Isso aí. E Marcos, vamos deixar os títulos, né? Falar como, acho que é como a primeira pessoa e amigos.
Sim.
E as igrejas? Eu acho que nós podíamos ajudar nossas igrejas,
uhum,
a também abrir as portas.
Claro. Olha,
a igreja não pode, sim, ficar só no eclesiástico.
De jeito
nenhum. A
igreja,
no aspecto eclesiástico, eu acho que nós precisamos introduzir a ciência, trazer para o público, para trazer para as mensagens.
Claro.
Eu, quando prego, tudo que eu posso, eu uso.
Ótimo.
Os exemplos, porque é aí que abre, é aí que desperta a curiosidade, é aí que mostra o valor. Eu acho que as igrejas precisavam... Nós precisamos de dar alguns passos para soprar a chama da paixão pela investigação científica,
sim,
honesta,
claro,
verdadeira. Porque é o que nós perdemos ao longo da história, né? Arrogâncias matam honestidade.
Sim.
Gente, aí, infelizmente, arrogância destrói honestidades. E sem honestidade, você não tem verdade.
Uhum.
Sem verdade, você não tem credibilidade.
Claro.
É o que nós estamos. Como você acha que a igreja... E eu te falo até como, te pergunto até como pastor hoje. Como você acha que nós podemos ajudar mais efetivamente?
Olha, pastores, bispos, né? Todos os líderes evangélicos brasileiros. Eu acho que por esse medo da ciência, por acharmos que a ciência já tinha matado Deus mesmo, que tinha provado que a Bíblia não era assim tão digna de confiança como a gente achava que deveria ser, a gente se afastou da ciência. As igrejas se afastaram, os pastores nem tocam mais no assunto.
Pois é.
Eu vejo igrejas que eu vou, que essa igreja é evolucionista, evolucionista teísta, ela é Bíblia raiz, assim. Não sei. Por quê? Porque a gente não discute isso aqui. A gente usa, discute, você sabe os mais recentes descobertas, a Eva mitocondrial, o Hubble? Não, a gente não discute isso daqui. Então a gente se afastou, se isolou completamente. Os nossos jovens, deixamos os nossos jovens totalmente disponíveis para o naturalismo que investe neles.
E quando eles vão para a universidade, são,
sim,
confrontados, nós não temos contraponto.
Não tem, eles entram totalmente,
isso,
despreparados.
É isso.
Eles entram absolutamente com zero,
isso,
de ferramentas para combater o naturalismo.
E nem tem lugar onde eles podem vir a questionar, perguntar, tirar dúvida, não tem... O pior é isso, né?
Sim, ó, 2/3 dos nossos jovens, quando entram nas universidades, hoje a estatística tem mostrado, se tornam ateus, naturalistas, evolucionistas. Porque eles não têm...
2/3.
2 de 3, 2. Eu vou, às vezes, em umas palestras que eu dou, eu falo assim, ó, tá vendo, gente? Olha pro seu lado aí. De 3 que você tá vendo, 2 se tornarão ateus. Aí todo mundo, nossa, ficou preocupado. Fala, mas fica tranquilo, porque depois que eles assistiram minha palestra, eles já estão vacinados.
É, ajuda muito, né?
Vocês,
a vacina tá chegando.
Vocês não entram nessas estatísticas, porque vocês já estão vacinados, assistiram minha palestra. Então eu acho que os pastores, os líderes... cristãos brasileiros, bispos. Eu tive no JB Carvalho, você conhece ele, né?
É demais.
Pô, um homem que respira ciência, fala de ciência toda. Outro dia eu assisti uma pregação dele e falei, bispo, você anda assistindo meus podcasts, minhas palestras, né? A gente tem que falar sobre ciência, a gente tem que falar sobre conhecimento, porque a Bíblia diz, olha, o meu povo padece por falta de conhecimento.
Isto.
Conhecimento da palavra.
Isto.
E conhecimento da ciência, das evidências.
Isso.
Que corroboram, que dão razão à nossa fé. Então, nós temos que voltar a falar de ciência, voltar a gostar de ciência, porque a ciência está do nosso lado, e treinar os nossos jovens.
E por falar nisso, você tem um canal. Você tem um canal que você está divulgando, inclusive até ao vivo, um bate-papo que você tem, que você abriu.
Sim.
Né, no seu canal no YouTube, como é que é?
Olha, eu tenho um canal, meu canal tenho o meu canal no YouTube, mais o pastor Arival Casimiro aqui da Presbiteriana de Pinheiros em São Paulo, assim que eu cheguei aqui, a gente se apaixonou pela igreja, e ele falou assim, Marcos, tem a IPP TV, né? A Igreja Presbiteriana, a TV da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tá na YouTube e tal, tudo na internet. Você vai ter um programa lá. Eu falei assim, Fé e Ciência. Então, eu já tenho lá, acho que 70, 80 programas de uma hora. Então, jovem, você quer ser treinado? Assista os 70, 80 horas do programa.
Uhum.
Nós temos, eu tenho várias e várias palestras no meu canal. A gente tem a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. A gente tem uns congressos que a gente faz. É, faremos agora o 5º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Até vou aproveitar para ver se eu não esqueço, porque senão depois o Carlinhos me pega. Vamos colocar aqui? Pode colocar? Dá para colocar? Sim. Olha, www.tdibrasil.com. Você está vendo aqui? Aí entra lá, faz a inscrição 28 a 30 de junho aqui em São Paulo, 5º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Mais de 30 cientistas estarão lá testificando, dando razão à nossa esperança. E se você usar o código Eberlin, você vai ter 20% de desconto, que já a inscrição é super barata, hein, gente? Vamos. E, ó, 1.200 pessoas estarão lá. E no meu podcast, que eu tenho na IPPTV, Fé e Ciência, eu trago cientistas.
Sim.
Bispo.
Sim, sim, claro.
Até que já está convidado, hein?
Obrigado.
Físico, olha aí.
Obrigado.
Ó, cientistas, físicos, químicos, biólogos. É, trago também teólogos, obviamente, sim, claro. Filósofos. Por quê? Porque a gente descobriu que a ciência não é detentora de todo conhecimento.
É que eu acabei de dizer.
É parte do conhecimento. É um triângulo, é um tripé.
Isso aí.
É ciência, filosofia e teologia. Com essas três grandes áreas do conhecimento humano e da sabedoria humana que a gente constrói realmente as boas teorias. Né?
Perfeito. Paulo disse, em parte conhecemos.
Em parte conhecemos.
É tão perfeita que até naquela época Paulo já percebia que nós não temos condições de ter o conhecimento completo. Hoje, nós conhecemos 4% do universo, 96%, um pouquinho mais, é completamente desconhecido, matéria escura, energia escura, que não sabemos detalhadamente o que é isso. Né? E temos várias iniciativas, então eu acho que vocês, amigos, que estão acompanhando, olha aí, tem grande fonte de informação. Temos o nosso Ciência e Fé, 10 anos já de conferências, sempre em maio, né? Nesse ano 3 e 4 de maio, também com vários cientistas, que sempre para discutir, conversar, falarmos, alertarmos, criarmos canais de comunicação. A igreja não pode se silenciar. A igreja não pode achar que nosso domínio é só o domínio da fé. Não, o domínio da fé é o domínio prioritário por causa da Bíblia. A nossa proposta é transformação do homem pelo novo nascimento, com fé pela fé no Senhor Jesus, na sua graça. Agora, espera, a gente tem muito a falar do ponto de vista da ciência. Sem arrogância, mas com modéstia, mas especialmente essa ciência que busca a verdade honesta. Porque para mim, a base de tudo no mundo é honestidade. Sem honestidade, o que nós temos hoje de revistas, de pesquisas, nós tivemos no final do ano passado, praticamente uma denúncia gravíssima. Mais de 70, 80% das matérias publicadas em revistas científicas no mundo eram ajustadas. Não eram coisas que são conclusões de ciência investigativa, mas eram teses que se ajustavam. Que credibilidade tem isso?
Ah, impossível. Nós temos... Olha, tem um livro muito interessante dentro dessa linha que estamos desenvolvendo aqui, Robson, que o Stephen Meyer, do Design Inteligente, publicou o ano passado, foi 2022 que saiu o livro. O Retorno da Hipótese de Deus, em inglês, não foi traduzido ainda, The Return of the God Hypothesis.
Isso.
Mostrando claramente que é um movimento na ciência, claro, cristalino.
Isto.
De volta às boas e velhas origens da ciência.
Perfeito.
De volta a Deus.
Sim.
Deus é o autor e consumador da ciência. Ele criou a ciência.
Sim, sim.
Ele, através da ciência, ele minimiza, inclusive, os males da queda, os males desse mundo.
Perfeito.
A medicina, a tecnologia, tudo é amiga de Deus, não inimiga. Foi essa confraria aí, né, que tomou conta da ciência, que nos quis fazer entender que Deus não podia nem colocar o seu pezinho lá, muito pelo contrário, ele está voltando.
Graças a Deus.
Ele voltando e com muito mais poder e muito mais autoridade na ciência. A gente
graças
a filosofia está voltando.
retornando a Deus.
Olha,
a teologia está voltando a Deus.
Graças
porque
a Deus.
Tinha
nunca deveria ter saído.
Eu falo no meu livro, né? A coisa mais esquisita é o teólogo ateu, né? É a autonegação de si mesmo, né? Eu sou teólogo, mas sou ateu. Estudo uma coisa que não existe, né? Acho que é isso. A teologia está se voltando a Deus, a filosofia e a ciência também. Nós estamos voltando à nossa boa e velha percepção, que a gente vê claramente. Sabia que toda criança crê em Deus, Robson?
Por um instinto...
O Douglas X, do Design Inteligente, publicou um livro sensacional que chama Undeniable. A gente quer traduzir. É inegável. Chamou o título do livro. E ele mostra que várias e várias pesquisas foram feitas com crianças ao redor do mundo. Tem muito trabalho científico publicado. E não sei exatamente quais são as perguntas que foram feitas, mas nas perguntas estava lá, você crê em Deus? Toda criança responde o quê? Creio em Deus. Porque toda criança é um pequeno cientista. Sim. Somos todos cientistas, né? Nessa sala aqui, todo mundo é cientista.
Verdade.
Alguns são profissionais, outros são amadores, mas cientistas
todo mundo investiga.
Todo mundo investiga. Criança, principalmente.
Sim.
Tem aquela época que as perguntas que tinha minha filha, a Nina, que só ficava perguntando, pai, por que isso? Por que aquilo? Aí um dia eu perguntei para ela, filha, mas por que você acha que eu tenho que responder tudo? Ela falou, pai, porque você é cientista. Profissional, e eu sou uma amadora.
Te peguei.
Eu sou uma amadora, tô tentando investigar. Eu brinco, a gente põe o dedo na tomada, leva um choque, a gente passa a crer no elétron. Mas a gente nunca viu o elétron.
Sim.
Não, é uma evidência científica de algo que não se vê.
Tem um bichinho ali dentro que morde.
Nos faz acreditar naquilo que a gente não vê. Eu acredito no elétron, acho que o senhor também crê, né, Bispo? Aí, olha só, aí o Undeniable diz o seguinte, todas as crianças no mundo, ao investigar o mundo, nunca perguntam o que fez o universo. Elas perguntam para os seus pais, pai, quem fez o universo?
Isto.
Pai, quem fez a vida? Toda criança crê em Deus, porque é óbvio demais, é óbvio demais. Agora vem uma ciência de homens preconceituosos, querendo tirar Deus da jogada.
Isto.
E vem dizer que a ciência matou Deus, que Darwin matou Deus. Não, gente, é uma impressão clara demais que todos nós temos desde criança de que há um Deus. Aí eu até brinco, né? Tem gente que na fase adulta começa a se declarar ateu. Mas por quê? A gente vai investigar a natureza do ateísmo, né? Da onde ele surge. Ou ele é revoltado contra Deus,
isto.
Ou ele não gosta de Deus.
Sim. Então, ou teve um trauma familiar, teve uma causa emocional.
Se você até está me ouvindo, né, você sabe, ou você não gosta de Deus, ou você é revoltado contra ele.
Uhum.
Ou você acha que Deus deveria ser de uma forma diferente do que ele é. Olha, tem mal no mundo, ele não deveria permitir.
Isto.
Ele devia nos dar mais liberdade.
Uhum.
Oh, mas teve traumas com alguns pastores, com o bispo, com a igreja, né?
Pais, com os pais.
Com os pais. É. Então, na realidade, a gente cancela Deus.
Isso.
O ateu cancelou Deus.
Muito
ele falou
bem.
Assim, ó, eu acho que ele não... Para mim, eu vou fazer de conta que ele não existe. E vou falar para todo mundo que eu não creio nele.
Uhum.
Mas eu brinco, né? Pega o seu ateu predileto, esprema contra a parede, ele vai espirrar em direção a Deus.
Sim.
Outro dia, eu vou contar essa história, é muito interessante. Tem um amigo meu que estava no avião, saiu aqui de São Paulo, ia para Londres, estava com a família inteira. No meio da viagem, teve uma pane elétrica. O avião perdeu toda a eletricidade.
Meu Deus!
E aí ficou só na bateria, porque tem uma bateria lá.
Sim,
de...
reserva.
Aí o piloto foi falar com a torre de comando aqui no Brasil, só que abriu o microfone para todo mundo ouvir.
Meu
Aí ele
Deus.
Disse o seguinte, atenção, pânico geral, sem eletricidade, só estamos na bateria. Estou vendo aqui, é insuficiente para chegar, mas tentarei chegar em Belo Horizonte. Bispo Robson, o que aconteceu?
Meu Deus! Onde eles estavam? Em que posição que eles estavam?
Estavam no Oceano Atlântico.
Já no Oceano. Meu Senhor!
O avião fez a meia volta e começou a voltar. Quando o avião fez a meia volta, todo mundo percebeu que aquilo era verdade. Diz que foi um constrangimento amplo, geral e restrito. Todo mundo ou rezando, ou orando, da forma que sabia. Ele chama Luiz Fernando, eu trabalhava na Waters, depois na Chimaça. O pessoal deve conhecer, meus amigos conhecem o Luiz Fernando da Waters. O Luiz Fernando falou assim, Luiz Fernando, tinha alguém lá que estava falando assim, não, eu sou ateu, não vou orar? Ele falou, não tinha ninguém, Marcos.
Pois é.
Todos todos estavam orando, todos estavam, oh, ora por mim, ora por mim. Eu não sei orar, mas ora aí, ora aí, ora aí. Olha, por quê? Porque a gente sabe, na hora que aperta, né, até o avião começar a cair, né? Conhece essa frase?
Sim. Não, Darwin, o próprio, ele no final da vida, ele tentou se reconciliar, ele inclusive tentou se explicar. Certo? Pela Sim, teoria. Porque ele viu que o objetivo dele não era apagar Deus da história. Ele estava, não sei, o que estava no coração dele, a causa fundamental. Mas os homens sempre... Você falou sobre as crianças. Sabe o que acontece? A criança é simples. Ela diz, se tem um efeito, tem que ter uma causa.
Criança é sincera, né,
Acabou.
Bispo? Ela chega para você e fala simples assim, nossa, você está feio hoje, hein? Descabelado, tá gordo, engordou, hein?
Tem um efeito, tem uma causa, simples assim.
Eu lembro uma vez, a gente saiu com um casal, né, e uma minha filha fez um comentário assim, que, aquele super sincero, sabe? Foi um constrangimento geral. Mas a moça falou assim, não, fica tranquila, é criança, eu sei.
Isso aí.
É, não tem, criança é sincera, sinceridade, se a gente é sincero, a gente reconhece Deus, porque os atributos de Deus nos cercam.
E uma coisa que nós precisamos entender é que, não obstante você concluir mentalmente que Deus, que não, essa máquina perfeita, essa perfeição, essa precisão do universo, que trilhões e trilhões de galáxias em harmonia, para que nosso planeta tenha vida, são centenas de pequenos detalhes, se fôssemos um pouquinho mais longe do Sol, não teríamos vida, se o planeta não tivesse a inclinação perfeita de 23,6 graus, se uma série de sis acontecesse, não teríamos, mas temos vida. Agora, não basta você concluir na sua mente, realmente, Deus existe. Você precisa experimentar, porque a verdadeira verdadeiro propósito e sentido é a sua experiência. Porque a gente, o que nós estamos fazendo aqui é tentar tirar o espinho, tentar tirar a pedra de tropeço da intelectualidade. Mas não pare na intelectualidade. Experimente Jesus, experimente o amor, o perdão, experimente o novo nascimento. Porque é essa luz interior que transforma o homem, que faz... que traz a sua convicção e que faz toda a diferença. Como é que você vê o novo nascimento? Você como cientista?
Olha, bispo, a Bíblia diz que disse o néscio no seu coração, não há Deus.
Uhum.
Eu estava avaliando esse versículo outro dia e percebi um detalhe bem importante. Acho que algum bispo ou pastor já me falou sobre ele, mas o néscio diz que não há Deus no seu coração.
É isso aí.
Porque a sua mente não pode negar.
Isso.
Que é óbvio. Ele sabe que é um Deus. Então, esse novo nascimento precisa ocorrer para transformar o nosso coração.
Isso.
Porque a nossa mente pode até estar viciada, cauterizada no naturalismo, e a gente pode até se convencer de que é um Deus. Mas a gente tem que saber que o nosso coração precisa de um novo nascimento. Uhum. Esse entendimento tem que chegar lá no coração.
Amém.
E é essa experiência que a gente tem na nossa conversão, quando a gente reconhece que há um Deus e que a gente precisa dele.
Amém. É isso aí.
Não é só saber. O diabo também sabe que Deus existe.
Sim.
Não é?
E é isso que nos transforma, né?
Claro.
Nosso convencimento teológico, teórico, na mente, não muda nosso comportamento. Eu sei porque eu não nasci cristão. Uhum. Eu era espírita. Uhum. E eu não, nunca convivi com Bíblia. Eu peguei a Bíblia depois que eu tive a experiência. Mas eu tive uma experiência sobrenatural.
Sim.
Que abriu meus olhos e a partir dali eu comecei a investigar a fé, investigar a Bíblia, ler a Bíblia, me alimentar da Bíblia, ver que a Bíblia era a palavra de Deus.
Uhum.
Então, a experiência é que muda a sua mente, que faz você vencer suas compulsões, seus vícios, que faz você vencer a ira, a raiva, essa coisa que habita dentro do ser humano, que tantas vezes gladeia, né, contra a nossa vontade. Você quer, Paulo fala, o querer o bem está em mim, porém não praticar. Isso resolve quando você tem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. E aí tudo vai ser diferente, aí vai ser melhor. Amém? Eu quero agradecer aqui meu querido irmão, amigo, professor Marcos Erbeli, que veio, que está conosco, e vai ser a primeira vez, vamos fazer outros, e quero deixar aqui para você dar seus cumprimentos e a despedida final, para a gente fechar esse momento, e se Deus quiser, vamos estar juntos novamente.
Bispo, eu digo que muitos dizem que eu sou pseudocientista, negacionista. Outro dia um amigo meu me ligou e falou assim, Marcos, você precisa ver um médico. Eu falei, qual? O quê? Um psicólogo? Ele falou, não, um psiquiatra mesmo.
Ô Marcos, isso é fato?
É fato.
Meu Deus, não é possível.
Você tá louco, Marcos? O que é isso? Mas é muito pelo contrário, não é loucura. A Bíblia diz, né, que... A existência de Deus se vê claramente, citei aqui Romanos 1:20. Então, o que eu queria dizer é que, primeiro, esse Deus é real e ele pode ser acessado através da sua obra. A gente não viu quem fez, mas a gente sabe quem fez. Uhum. Então, há um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que todas as coisas fez pelo poder único, exclusivo da sua palavra. Você não é uma ameba evoluída.
Amém.
Ele te fez a sua imagem e semelhança, coroa da sua criação. A Trindade se reúne e fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é o único ser na Terra que sorri, você é o único ser na Terra que chora, olha só, que sente, que fala, que tem emoções. Fomos feitos a imagem e semelhança.
Que viaja no universo, na mente. No seu pensamento, você fecha os olhos e faz uma viagem.
Sim.
Quem faz isso?
Temos a mente de Deus. Temos a lógica de Deus. Temos os sentimentos de Deus. Acho que Deus está um pouquinho em cada um de nós.
Sim,
né?
Claro.
O seu temperamento, a sua personalidade se reflete em nós, porque somos a sua imagem e semelhança. Agora, a gente está afastado dele. A gente perdeu a nossa condição de filhos, inclusive, com o pecado. Então, eu quero convidá-los todos, né, a não só reconhecer que há esse Deus, mas se aproximar dele, procurá-lo, né, e através da fé, através do sacrifício de Jesus Cristo, você, por exemplo, reconquistar a sua condição de filho. Olha, nós somos, com Cristo, reconquistamos a nossa condição de filho. Passamos a ser irmãos de Cristo, na realidade.
Maravilhoso.
E há um futuro brilhante pela frente, há uma Jerusalém celestial. Eu digo, olha, vamos andar em ruas de ouro com o nosso Mestre Jesus. Vem com a gente, tá bom?
Muito obrigado, meu professor amigo Marcos Erbeli. E eu quero falar com você, amigão, que acesse nossos canais, Ciência e Fé Oficial, né, .com.br e Instituto Raiá, que é nosso canal oficial também, e também os canais que já foram divulgados aqui do professor Marcos Erbeli e que estará à sua disposição. Conferências, conteúdos, nós temos 10 anos de conferência Ciência e Fé ali postado para você no canal no YouTube disponível, certo? Muita gente já passou por lá, inclusive o próprio professor Marcos Erbeli já esteve lá palestrando conosco em um episódio da nossa conferência, né? E muitos cientistas, tanto americanos, europeus, brasileiros. E fique com Deus, que você possa entender que ciência e fé se somam, se complementam, jamais se contradizem.